E aí, galera, aqui é Ibson Cabral do podcast Pipoca Ágil, como vocês estão vendo aqui no cartazinho, né, e ali atrás também, no meu microfone aqui. Todos sabem, tá, que aqui é o quarto da minha filha, tá, temos armário a minha filha ali atrás, ó, dá um tchau aí pra galera.
Sou Isabela Costa Rego, do canal Isabela, já deixa seu
Isso aí, filha, já fez o merchanzinho dela, legal, né?
like.
É até um canal também que a gente está começando a fazer uns vídeos maneiros. Mas esse canal aqui é do YouTube, mas tem um podcast. Então, o áudio desse episódio hoje, ele vai ser passado para o podcast. Então, a galera que está escutando aí, né, que vai escutar no podcast, fiquem atentos, que vai ser muita informação hoje, vai ser bem legal. Parece que a casa vai ficar cheia. Vamos ver aí. Porque às vezes tem muito. As pessoas ficam. Essa hora do jantar, né? O pessoal quer comer, né? Ou ver de repente uma novela, alguma coisa desse tipo. Mas é o seguinte: para quem não conhece o Pipoca Ágil, eu vou falar para vocês algumas referências do Pipoca Ágil. Ele nasceu em dezembro de 2019. Foi através de uma brincadeira, uma coisa totalmente despojada. Nunca pensei em podcast, tá? Mas no. Teve um lançamento do livro, que foi lá no Senac, o Sesc, agora não me lembro, lá no Flamengo, aqui no Rio de Janeiro. E eu tinha um movimento antes chamado Almoço App. Esse Almoço App era o quê? Na hora do almoço, a gente falava sobre agilidade. Já que a galera, ele não conseguia ficar, né, de noite, nos meetups, aí o pessoal ia pro almoço falar sobre agilidade. Aí, pô, beleza, show de bola, vambora fazer isso. Aí eu falei com o Muniz nesse dia. Pô, Muniz, eu queria falar sobre o Almoço App na jornada colaborativa. Aí ele falou assim: não, vai lá, faz o sorteio e você fala. Cara, mas no sorteio, quem tava lá, acho que o Joel não tava. Eu fiz mó bagunça no sorteio pra caramba. Toquei mó rebu lá. Foi mó confusão. Aí simplesmente eu acho que eu não falei do Almoço App na época. Acho que eu não falei, não. Aí, tá bom, foi no sábado, aí postei no próprio sábado, ou no domingo, não me lembro. Aí teve um comentário do camarada chamado Conrado Caon. Aí o Conrado chegou assim, comentário: pô, Muniz, o Ibson, um cara animado, ele poderia ser um host de um podcast. Eu falei: caramba, o que que é isso? Aí eu fui, no domingo mesmo à noite, procurar o que que é um podcast, o que que é um host, como é que faz o podcast. Então eu vi que tem uma ferramenta, a ferramenta que eu uso, que é a Anchor, que é do Spotify, que é super simples você fazer um episódio, tá? Um trailer, um episódio. Aí eu, poxa, beleza, já sei o que fazer. Esse é quem está vendo aqui pelo canal do Pipoca Ágil vai ver que tem uma logomarca aí, que é o primeiro ícone que eu vi do microfone com os raiozinhos saindo, e eu peguei um fazedor de memes, tá? E botei em cima. Podcast, eu falei: cara, qual o nome que eu vou dar? Eu lembrei de uma piada que eu fiz justamente no, na jornada colaborativa, em que eu falei assim: cara, foi até num curso do Júnior, né? Anunciei um curso de PMO ágil, tá? Do Júnior Rodrigues, e logo depois eu brincando, eu falei assim: cara, ainda tem outro curso, como fazer pipoca ágil. E todo mundo riu pra caramba, mas riu demais, tá gravado isso, tá no meu Instagram, tá? Está no Instagram do Pipoca Ágil, quem quiser ver lá. Procura, Pipoca Ágil, tudo junto no Instagram. E todo mundo riu, eu falei: caramba. Aí aquilo foi o que mais aguçou. Aí eu fui, falei: cara, vamos botar podcast Pipoca Ágil. E assim ele foi com o quê? Eu não fiz os primeiros episódios assim, convidando ou eu falando. Eu pedi para a galera daqui da Agilidade do Rio de Janeiro eles falarem assim, expectativas de um podcast carioca, falando de agilidade. O que que vai acontecer? Aí as pessoas, já que me conheciam, falaram: pô, vai ser um podcast animado, despojado, um conteúdo legal, bacana, mas tem que ser do teu jeito, Y. É uma coisa assim, muito, não muito formal, porque a gente vive muita formalidade aí, né? A área de TI é muito formal, e o Pipoca Ágil, ele tem esse lado mais descolado, não tem mimimi aqui, é super democrático, tão democrático que eu tenho em 1 ano e 4 meses, eu acho, né? Eu falei quase 5 anos, 5 meses. Eu tenho 182 episódios, tá? 27 países, ou 25 ou 27, não me lembro quando. Eles me escutam, tá? E eu tenho 27 mil acessos, tá, ao podcast. Só no podcast. Aqui no canal do Pipoca Ágil, eu acho que eu tenho 80 e poucos vídeos, porque eu fiz aqui no YouTube para a galera me conhecer e conhecer os convidados. E eu também queria conhecer os convidados. Porque inicialmente eu pegava o áudio pelo WhatsApp, algumas vezes os mais conhecidos, mais próximos do meu trabalho, eu fazia entrevistando na cafeteria, rua e tudo. Mas depois eu passo para o WhatsApp com relação à pandemia. E ficou muito chato assim, dava um trabalho danado, eu escrevia as perguntas e as pessoas respondiam, eu tinha que mixar, né? Editar o negócio, pô, era um porre. Mas beleza, aí eu falei, vou fazer um canal e vamos fazer no canal, e vou pegar esse som que está aqui sendo gerado e eu vou colocar no podcast. Beleza. Já dei, né? Já falei pra caramba, falei muito. Agora está na hora dos meus convidados. Hoje a gente vai falar sobre RH ágil, tá? Nessa parte estratégica. Então, aqui eu tenho três convidados, tá? Um convidado, a gente conversou até ontem, nos bastidores, e eu perguntei, cara, a gente se conhece da onde mesmo? Pô, já passei por várias empresas. Eu falei, isso, da empresa tal. Eu falei, pô, é isso mesmo, cara, que legal. E tem muito tempo isso, tem tempo pra caramba. Mas olha só, eu vou chamar a galera, agora eu vou tirar o microfone da galera aqui, para não entrar muda, né? Isso aí, porque aconteceu isso uma vez, tá? Que eu entrou a galera muda aí, foi brabo. Então, eu vou chamar aqui a Glauce, a Renata e o nosso amigo Juliano Granedeiro, né? E aí, eu falei, certo, Granedeiro? É isso aí. E aí, gente? Estejam no Pipoca Ágil, aí no palco do Pipoca da estreia de vocês aí. Gente, então boa, se apresentem aí, gente. Glauce, apresenta, Renata e depois o nosso amigo Juliano, para a galera que está escutando a gente.
Ibson, obrigada pelo convite, que alegria estar aqui, né? Ainda mais nós três aqui, que estamos trabalhando arduamente juntos aí há um bom tempo. O nosso primeiro encontro foi, né, escrevendo o livro do RH Ágil, que é um pouquinho que a gente vai falar hoje, que vai ser o tema aqui. Eu tenho mais de 30 anos na área de gestão de pessoas, em grandes empresas nacionais, internacionais. Eu sou uma pessoa que amo pessoas. Então, por isso, eu estou na área de gestão de pessoas. Hoje, eu sou consultora de uma empresa de tecnologia em São Paulo, chamada Taking. Então, assim, ele está com um projeto de mudar toda a empresa. Aí, eu estou dentro, né? Até porque já fiz vários cursos na área de agilidade. Então, estamos aqui. Muito, muito bom estar aqui. Agora você, Rê.
Pois é, oi pessoal, boa noite, meu nome é Renata Carvalho, mais fácil, você não falou, né, Ibson, os sobrenomes mais fáceis.
Ele falei logo do Granadeiro, que é mais fácil. Com a gente. Eu tava me testando aqui, eu fiquei testando, ver se eu acertava esse negócio.
Eu tenho mais de 15 anos na área de RH também venho da área de pessoas. Sou realmente também, como a Glauce, apaixonada, sou psicóloga, apaixonada pelos temas, todos os temas relacionados a pessoas, e hoje eu trabalho numa seguradora, minha carreira toda foi feita no mercado segurador, e cuidando aí de desenvolvimento, de desempenho, de carreira e sucessão, e, enfim, vários projetos interessantes aí. E valeu, participei com o Juliano do livro, né? Na verdade, nossa, olha isso. Como é que eu não falo um negócio desse, Juliano? Nós somos velhos conhecidos, né, da organização do livro de RH, que é o nosso tema aqui hoje. Prazer em estar com vocês.
Isso aí, Juliano. Obrigado. Boa noite, gente. Para quem não me conhece, eu sou o Juliano Granedeiro. Estou no mercado mais de 15 anos. Só minha vivência na área de TI. A formação na área de TI, desde a época a gente não falava em agilidade, não falava nada, peguei esse movimento, então já estou aí com clientes de diversos ramos, desde seguradora, banco, óleo e gás, tá? E ultimamente me especializado em métodos ágeis. Tive alguns projetos, na época fazia implementação em MPS com a área de recursos humanos, de RH, principalmente na parte que a gente falava de treinamento, desenvolvimento de competência, atuei bastante com eles. E eu, que a jornada me trouxe, as duas pessoas, que a gente tem trabalhado agora constantemente, né? Dois anos que surgiram aí, a Renata e a Glauce. Renata conheci um pouco antes, lá no livro, que eu estou junto com ela organizando, e tem outros organizadores também, somos em 7, a Glaucia também no livro, que está como coautora, e agora no evento do Summit, que vai acontecer amanhã e sábado. E agradecer ao Ibson pelo espaço, e sempre aberto a receber todo mundo aqui do mercado.
Cara, que é democrático a beça. Renata e Glaucia, né? Desculpa, Glaucia. Eu falei com o Juliano. Juliano, olha, a qualquer momento, né, ele tem meu WhatsApp, vocês também vão ter meu WhatsApp. Você pode vir aqui falar comigo no WhatsApp, você pode. Ibson, queria falar sobre um assunto tal. Vamos embora, a gente encaixa aqui, a gente faz uma. Porque, na realidade, o podcast não é meu, né? Eu tô aqui, né? Mas eu tô difundindo conhecimento, né? E fazendo esse networking que eu acho bacana. E uma coisa interessante que acontece. A gente, ultimamente, eu tenho abolido um pouco alguns jargões ágeis, tá? Por quê? Porque a gente tem que espalhar isso. Então, falar de agilidade para agilistas, pô, é um porre, já tá todo mundo já sabendo os jargões e tudo. Então, eu tenho evitado o máximo os jargões para as pessoas que, caramba, eu vou falar sobre throughput. Pô, throughput, caramba, o que, que é isso? Cara, eu para entender a primeira palavra, depois o que que... que é, né? Caramba! Por quê? Eu gosto de contar isso porque eu fui falar sobre agilidade, assim, ali na fábrica de startup. Caruso, o cara que gerencia lá a fábrica, ele falou comigo, pô, dá uma palhinha aqui sobre agilidade, que um pessoal da faculdade tem uma cadeira de gerenciamento de projeto tradicional. Aí tá legal. Aí fui eu, um Scrum Master e um Agile Coach. Aí o Agile Coach já chegou logo lá falando e tudo. Aí o cara, não, porque a gente, em determinadas situações a gente vai e pivota. Aí eu olhei pra galera assim, né? Tinha uns 15. Eu levantei a mão assim, o cara, o que, que foi isso? Eu falei, não, olha só, gente, não é pra você não, é pra turma. Galera, sabe o que é pivotar? O pessoal, não sei o que é pivotar. Fiquei com vergonha de perguntar. Eu falei, claro. Você está falando para pessoas que não são agilistas. Então, a gente em agilidade, ou que está no movimento ágil, a gente tem que ter essa preocupação de não falar termos e coisas para as pessoas que não conhecem. Assim a gente consegue conquistar a galera. Né? Acho que tem gente que não se toca, né? Porque soube algumas palavras e quer falar isso. Até as pessoas que não conhecem, elas vão ficar meio na repulsa. Puxa, não tá legal. Mas beleza, eu já te falei pra caramba, sabe como é que eu falo, né? O cara que trabalha com podcast fala pra caramba.
Agora é a gente.
Não, eu já tô pegando gancho aí na história das palavrinhas, porque isso é um desafio mesmo para qualquer lugar que a gente frequente, né, Ibson? Então, assim, eu acho bacana você comentar isso, porque eu lembro quando a gente estava escrevendo o livro, né, quando a gente estava lá falando sobre o livro, eu falava, Juliano, o que, que é isso, né? Porque, assim, ou eu pergunto ou eu sigo na ignorância. Eu prefiro perguntar. Sim, e aí, eu aprendi muito com a oportunidade que eu tive de pessoas me explicando essas palavrinhas mágicas. Mas isso não é só para agilista. Até a gente que trabalha em RH, a gente também tem que tomar maior cuidado. Porque quem não vive o mundo das organizações não entende algumas palavras e alguns jargões que a gente usa. Então, né, eu não sei qual o público que está aqui hoje. Então, eu fico imaginando, tem coisas que parecem tão normais e tão usuais para a gente que trabalha lá na área de
banco,
na área de gente, na área de pessoas, né, que nome, inclusive, a gente quiser chamar para esse guardião, digamos assim, né? Porque eu entendo a gente como um grande guardião, um grande facilitador, né? Dos processos de gestão de pessoas, acho que tem vários líderes que vão efetivamente no dia a dia cuidar. Então, a gente também tomar esse cuidado, né? De o que significa isso mesmo, né? Que palavra é essa que eu estou falando aqui, eu estou trazendo aqui no Pipoca Ágil, que todo mundo tem que estar entendendo o que eu estou falando, né?
Hoje a gente vai falar, o RH, a gente vai começar a falar do livro aí, né, que a galera, que vocês organizaram, escreveram, né, que é bem interessante, justamente falando sobre o RH, bacana, mas quem começa primeiro aí? Vamos embora aí, gente.
Juliana quer contar? Juliana
Eu conto. Queria complementar o que você falou, é uma forma de a gente trabalhar a empatia também, né, que a gente pensar... A gente está falando para a gente, né? Com quem a gente está falando. Quem comunica tem que ter a preocupação de para quem eu estou comunicando, para que a mensagem chegue de forma clara, né? Verdade. Então, vamos lá do livro, o RH Ágil. O que é RH Ágil, né? Então, se a gente olha hoje o mercado, tem muitas vertentes, né? Tem uma boa parte que puxa muito para o uso de Scrum e Kanban dentro da área de RH, tá? Mas uma coisa que a gente entrou em consenso lá no livro é qual vai ser a visão que a gente quer dar de RH ágil, que é o quê? É botar o RH na posição que ele deveria ser, que é uma posição estratégica. Esse é o principal tema. É com Scrum, é com Kanban? Pode ser Scrum, pode ser Kanban. Mas quando a gente fala de se tornar um RH estratégico, tem uma série de outros temas e ferramentas que fazem parte e que quem é do nicho de recursos humanos já está falando isso, mas não usa o termo Scrum, não usa o termo Kanban, às vezes se chama RH 4.0, RH digital, que é uma linguagem muito similar à que a gente na agilidade está usando. Tá? Scrum e Kanban resolve uma parte pequenininha, mas tem um universo enorme que, se a gente não considerar, o RH não vai se tornar estratégico e essencial, principalmente no mundo hoje, que muda constantemente. Todas as pesquisas falam que se as competências que a gente tem hoje, os carros que tem hoje, não vão existir no futuro. Boa parte das crianças vão trabalhar em coisa que não existe. E aí, como é que você pensa para deixar uma empresa por longos anos? Como é que você sustenta um negócio? Uma empresa quer morrer daqui a 5 anos, quer ter 40, 50, 60. E o RH é extremamente essencial para isso. Olhar para fora e olhar para dentro, que é o para dentro é focar em pessoas. Processos, procedimentos são importantes? São. Mas tem ferramentas hoje em dia. É tirar o RH desse trabalho braçal para deixar no que o ser humano é melhor, que é tratar com pessoas, focar em pessoas, que máquina não vai conseguir resolver isso.
Nós somos suspeitas, né, Rê? Porque eu acho que quem está na área de RH, a gente entende muito isso, que é o coração de uma empresa, né? Tudo é feito com pessoas. E o que, que a gente fala, né, e o que eu penso sobre o RH ágil, é uma mudança de mindset, né? Não é que você vai deixar de cuidar das pessoas. Pelo contrário, é o que o Juliano falou, você vai deixar muita coisa acontecer com sistemas, chatbots, que já respondem algumas coisas que você não precisa mais, deixar as pessoas pensarem mais, né? Tirar o operacional do seu dia a dia. E a agilidade traz isso. Eu mesmo fiz vários cursos do Management 3.0 para RH. Então, a gente trazer isso para dentro, né? Porque se essa área que tem que cuidar de pessoas, eu mesmo sempre trabalhei com portas abertas, hoje é com telefone aberto, a câmera aberta, né? Que tudo mudou, mas as pessoas sentirem que elas têm alguém com que elas possam contar, que ela possa ouvir, né? Olha, eu estou com um problema assim, assim com o meu chefe, peraí, vamos pensar dessa forma, vamos fazer assim. Então é isso, né? Se você deixa a máquina trabalhar para você, se você aprende a usar um Trello, um Kanban, sabe usar um concept board, várias coisas assim, tudo os fluxos fluem mais rápido, mais fácil de você fazer, né, eu acho que é um pouco bem esse mindset, né?
E você foca no que importa, né? Na verdade, assim, a gente estava conversando, né, recentemente sobre como é que a gente, o que, que a gente precisa mudar, né? O que eu vejo que a gente está em processo, que a gente precisa mudar, é trazer esse funcionário, esse colaborador, para o centro, né? Para o centro da conversa, para o centro dos projetos, engajá-lo em tudo que a gente está pensando, porque sim, a gente tem um saber específico, né? Que a gente não vai jogar fora, então são anos de faculdade, de estudos e especializações, mas de nada adianta se a gente não trouxer essa pessoa e entender com ela se aquilo tudo que a gente estudou está fazendo sentido. Então, eu acho que essa é a grande mudança que a gente está vivendo, né? Que é um olhar que antes era um RH que ditava as coisas, que estava distante muitas vezes distante daquele que consumia. E aí eu vou usar várias palavras aqui interessantes, assim, que eu vejo muita similaridade com tudo que a gente fala do cliente, né? Então, assim, vamos pensar, então, assim, o meu cliente é o funcionário, ele consome os meus processos, ele consome tudo que eu fabrico. Eu estou dando o melhor para ele, eu estou fazendo o melhor para ele. Ai, Renata, mas quando você pensa dessa forma, você está esquecendo o resultado que tem que entregar das organizações, né, não é exatamente para atender a esses resultados que a gente tem que colocar o cliente no centro.
Os melhores cursos, né?
Exatamente. Verdade. Quanto mais ele tiver cuidado, quanto mais ele estiver no centro, mais ele vai estar engajado na minha organização, né, mais alinhado. E aí, é claro, não posso esquecer de falar de propósito, não posso esquecer de comentar que não é só fluxos e processo, né, Glaucia? E a gente mostrar para ele qual o valor que essa organização tem, ao que ela se propõe, para que ele entenda se faz sentido para ele. Não, então fez sentido para mim. Então, olha que experiência que eu estou tendo nesta empresa. Então, eu quero ficar, eu quero fazer diferente. Não está escrito no contrato, né?
Tem uma palavra... Tem uma palavra que as pessoas estão usando muito, que agora acho que tem tudo a ver, né? É você procurar o seu propósito, né? O propósito, sim, da empresa, o propósito do RH. Exatamente. Né? Porque, não sei, ultimamente, você lembra? Ainda, hoje ainda tem isso. O RH, recursos humanos, né? Hoje em dia está talentos, né? Já está uma coisa mais humanizada.
Cultura, gestão.
Gestão de talentos.
Porque as pessoas não são recursos, né?
Sim.
Inclusive, no livro a gente discutiu isso diversas vezes.
Muito, muito bem pontuado, Juliano. Muitas vezes isso foi uma questão para a gente. Mas a gente vai chamar o livro de RH ágil. E aí eu vou até... Vamos aproveitar, né, Juliana? Vamos explicar.
Isso aí.
O que acontece mundialmente, de forma mais... A gente está falando de comunicação, e se a gente está falando de ser entendido, a gente vai, vai trazer a sigla, né? Que é muito conhecida. Então, é o RH, ainda é a sigla conhecida, digamos assim. Agora, o fato, e aí foi um ponto que a gente discutiu, é o seguinte... Mas não é só nome, porque você pode usar RH, mas você é o A é de humano, é de humanizar. Então, assim, eu posso chamar de gente e não tratar as pessoas como humanos.
Até confunde, né? É aquele negócio, você falando, a gente confunde assim, talentos e tudo, a pessoa, mas pra que área é essa? Eu não conheço. Agora, se você botar RH, já está
mais fácil.
Mas hoje em dia as pessoas.
Já está combinado.
Sim, e hoje em dia as pessoas também mudaram um pouco, assim, colaborador. O própria empresa já tem o RH e tudo, beleza, mas é um colaborador, quer dizer, esse tipo de...
É um funcionário, né?
É, isso aí, já mudou um pouco o... E é importante, porque quando a gente fala de agilidade, eu fiz uma live uma vez, de outro podcast, uma live, não, é uma meetup, e éramos 12, eu acho, aqui na telinha, eu era convidado. Aí perguntaram assim, o que é agilidade? E eu não conhecia ninguém, só que conhecia um, fui o último. O pessoal foi de cima para baixo. Aí todo mundo falou, não, porque é o valor, é o Scrum, é o Kanban e tudo. Aí no final, fui eu que falei, olha, gente, agilidade é pessoa. É você lidar com pessoas e comportamento na hora do trabalho. Se você pegar o manifesto ágil, né, aquelas coisas todas, o que a gente conhece, é difundido muito, erroneamente, são as ferramentas que a gente aplica.
Exatamente.
Sim. E aí, não adianta isso, você...
Restringe,
demais, pô. É o comportamento, você estar solidário, você se preocupar com o trabalho do outro, né? Como é que está a pessoa, identificar a pessoa, né? Quem é essa pessoa?
Não é todo um contexto.
Exatamente. Isso.
É um ser humano, né? E outra coisa também que eu vejo muito é isso, trabalhar em equipe. A gente estava comentando antes, né? Eu agora que entrei nessa, né, como consultora para fazer revisar todos os processos, eu chamo todo mundo. Entra o financeiro, entra o comercial, entra a gestão de pessoas. Gente, vamos desenhar esse fluxo. O que é melhor para vocês? Porque foi o que a Rê falou, a gente tem que atender o cliente interno. E, claro, tem que existir fluxos, como existe dentro de uma casa, né? Tem que ter hora para as coisas, somente quando você é pai, né, mãe, tem a hora para a criança fazer isso, fazer aquilo. Dentro de uma empresa é a mesma coisa, é uma família, não deixa de ser. A gente passa mais tempo trabalhando, gente, do que com a nossa família, do que praticando nossos hobbies, fazendo as coisas, né? Até no home office, né? A gente está dentro de casa, mas tem que fechar a porta, você tem que, senão, se
complica. Ó, Gleice, eu tenho... Glauce, né? Gleice, não, Glauce. É porque eu tenho uma amiga, chamada Gleice, desculpa, é Glauce.
Imagina.
Glauce, a parada é o seguinte, da coisa que eu falo pra caramba, aí simplesmente teve, logo no começo, o negócio de agilidade, eu com podcast, tudo, eu num podcast, num episódio do Inovação Sem Romance, do Vitor Gonçalves, ele me entrevistou, Foi o quinto episódio. Ele falou assim, eu falei, olha, a agilidade trouxe mais humanidade ao trabalho. Uhum. Né? Essa proposta. É. Cara, sem brincadeira, eu já tenho 5 ou 6 publicações que não são minhas, as pessoas até ultimamente... É. Teve um colega meu, o Ederson, falou assim, eu posso usar essa frase numa postagem? Eu falei, claro, pô. Não tem problema não. Aí botar lá meu nome, a comunidade do amigo. Então é bacana, às vezes... Olha que uma coisa simples, hein, cara? Uma palavra, uma frase... Não. Mas, é. Pô, peguei, não, agilidade dá mais humanidade, você dá segurança, né, você sabe, feedback, essa palavra feedback, né, porque, você lembra que assim, já aconteceu comigo, porque eu já fui demitido assim, Y, vem cá, você está sendo demitido, eu falei, eu?
O que eu fiz?
Olha, disso, mas por que não me avisaram na hora, né,
assim? Antes, né?
Ou o que está acontecendo e tudo, várias vezes, não foi uma vez só não, tá? Algumas vezes, assim, Y, está sendo emitido. Mas, peraí, parece até aquele programa, né, do... Eu falei, cara, que feedback legal, pô. Onde assino?
Eu já brinco. Onde eu assino? Olha que triste, agora? Né? E okay. É um processo rico de crescimento. Quando você estuda... O
feedback é maravilhoso.
Ele poderia ser rico, ele poderia ser construtivo, ele poderia te ajudar a olhar o passado e construir um futuro diferente para você, para a sua vida, para o seu trabalho, para os seus relacionamentos, porque não falando, a gente não precisa falar de feedback exclusivamente no ambiente corporativo, mas o nome pegou um ranço, Y. Tem organizações já questionando isso. Se usa esta palavrinha. Porque o ser humano, ele aprende na dor, né? E grava. Então, quando alguém fala assim, eu vou agendar um feedback com você...
Nossa, o povo já está
tremendo. A pessoa treme, a pessoa fica nervosa, ela já acha que é uma bronca, ela já ela cai
já
no
acha
negativo.
Que é ruim, né, Rê? É ruim. Pensa que é positivo, porque mas todo feedback, até o negativo, ele é positivo. Olha, né, eu acho melhor você mudar isso. Isso fala, cara, é um presente isso.
Olha, mas teve um colega meu...
exemplos que o nome colaborou para que ele ficasse com essa impressão negativa, entendeu?
Olha, teve um amigo meu... acontece muito o mercado como um todo, né, acaba distorcendo os termos, né, igual mindset... coach, feedback.
A própria agilidade, né, Juliano? Agilidade. Eu já ouvi que agilidade é ser rápido.
É, né? Tem muito
vocês disso. Devem ouvir isso recorrentemente.
E o próprio nome RH também, né? Então as pessoas acabam culpabilizando o termo por causa das ações. O feedback deveria ser o quê? Uma ferramenta para você desenvolver as pessoas, que é o que a gente coloca lá no
deveria,
RH.
Não.
E não que acontece, né, no mercado, em algumas empresas. Olha, que é só teve... uma forma de um checkpoint, apontar um problema.
Tão simples quanto, né, Luciana? Ô, Juliana, um checkpoint, assim, olha, eu preciso conversar. Às vezes eu uso conversar. Então, eu quero conversar com você sobre esse projeto. Porque, no fundo, é melhor do que falar assim, eu quero dar um feedback para você sobre esse projeto. A pessoa já fica tensa.
Sim, com certeza.
Fica tensa. Não, eu só quero conversar, eu só quero contar o que eu estou percebendo. Ver
aconteceu
se você está percebendo
comigo
a mesma coisa.
Olha, foi muito engraçado. Aconteceu comigo assim mesmo. Eu trabalhava como testador, quando eu fui mainframe, né, aqueles programadores de COBOL, NATO da base, e eu saí de lá para ser testador numa empresa de teste e fui lá, né? Era testador e tudo. Aí. Ligaram para mim, depois de um ano, né, assim, ligaram lá da gerência, né, no caso do... não é departamento de RH, não, mas eram os líderes, né, me ligaram dos líderes. Gerência de relacionamento. Y, você tem um tempinho, pode vir aqui? Sério? Ih, meu Deus. Já vai mesmo. Já vou mandando. Quando eu cheguei lá, foi muito gozado, quando eu cheguei lá, oi, tudo bem? Senta aí, pega um café para ti. Tudo bem. Aí eles estavam me oferecendo uma promoção para ser um gerente de relacionamento de um banco, a Caixa Econômica. Tá? Então, eu fui gerente de relacionamento dessa empresa, que eu adorei trabalhar nessa empresa, chamada RSI. Tá? Ela é paulista. Ela não sei se está no Rio, tá? Eu fiquei, acho que uns 2 anos e meio nela, e o final, como um ano e pouco, um ano, como gerente de relacionamento da Caixa Econômica Federal aqui no Rio. É centro, né? A Caixa ali no Largo da Machado, não, Largo da Carioca. E eu, como é que pode? O cara me chamou. Eu falei, caramba, deve ser vagar bronca. Não, foi para ganhar uma promoção. É tão legal esse tipo de coisa, né? Um amigo meu, ele simplesmente ele recebeu um feedback de roupa. Que ele é meio gordinho, ele falou que é meio gordinho. Então ele usava as camisas muito largas. Larga beça, assim, tipo. E estava fora de moda, vamos dizer assim, estava fora do contexto, né? Não adianta você ir trabalhar com a camisa do Flamengo, né? Pô, você vai visitar um cliente com a camisa do Flamengo. Tem algumas coisas que a gente também tem que ter senso também, né? Claro. Umas coisas que não dá. Ah, eu sou libertário, eu quero qualquer... Não, não é bem assim. As coisas, né?
O mundo não é tão bom, muito generoso.
Não é tão anarquista.
A gente tem que
lembrar. É, isso aí. Aquele anarquista de 40 anos
de pai. E lugares, né, gente? Vamos lugares.
Ah. Sim, com certeza. Mas eu acho que as coisas estão mais ou menos por aí, essa categorização de palavras e assuntos. Então, esse o RH hoje ágil, ele traz toda essa inovação, vamos dizer assim, né? Sim. Uma inovação, mas uma visão mais humanista para as tarefas.
Management 3.0, ele é muito isso, né? Antigamente, o Management 1.0, aquela coisa desses frameworks foram criados por engenheiros. Então, engenheiros é mais, né? São mais quadradinhos.
Mecanicistas, tá? Mecanicistas.
1.0, né? É. 1.0. A gente que é psicólogo é... zero, zero vírgula alguma coisa, aí a gente vai chegar no 0,5. Tem tanta paleta, tem tantas cores, né? Por que eu vou ficar só no preto e branco?
Olha, a gente está falando aqui... E tem gente dando mensagem, hein? Ah, só a gente, Joana, só para mandar
ideia. Oh, legal.
Retornar de novo a nossa amiga Márcia. Já estava aí, né? Mas agora está gravando.
A Marcinha linda está aí. Opa.
Abraço,
Mar. A Tânia Leal.
Tânia, que linda, lá da Take.
Sobre TI, entendo que o RH precisa ser estratégico. Isso
com certeza.
A Cristina Garcia. Boa noite. Ainda há empresas ultrapassadas que chamam de empregados. Com certeza.
Com certeza.
Sei isso.
Ana Paula Modenes.
Ah, minha linda! Lá da Taking também.
Que legal, né? Então, continua aí, meu camarada. Continua aí.
A Tânia falou o ponto importante, né? Que o RH precisa ser estratégico.
Mas e ele tem que estar,
perdem, né, as pessoas se perdem, o que é isso, né? O que é tornar um RH realmente estratégico? Se pudesse resumir, fazendo uma ponte, por exemplo, quem trabalha com TI, com produtos. Então é muito comum, você vai fazer o quê? Eu vou fazer um produto para alguém. Então eu mapeio a minha jornada do usuário, entenda as necessidades específicas de cada pessoa para atender exatamente aquelas necessidades de cada pessoa. Então, o RH, ele está começando a abraçar isso e vai trazendo alguns conceitos que são muito difundidos dentro da agilidade. Por exemplo, quando a gente fala que as pessoas no dia a dia da empresa são os nossos clientes, então começa a surgir alguns termos como employee experience, que seria o quê? Uhum. A jornada do colaborador. Mas só que a jornada lá é o quê? Desde o momento que ele não está na empresa e ele passa
fora, né, Juliano? Porque ele ainda está, tipo, nem... Fora. Tá namorando, aí, talvez, aí, na paquera. Sim. Olha, paquera foi demais, né?
Tema, né, isso, gente?
Paquera foi tema. Assim, ó, nem existe mais isso hoje.
Vem que na atração, no recrutamento, vai no onboard. Exatamente. E depois... tem as outras partes, né? Que é o desenvolvimento da pessoa e como você desliga. Porque ninguém vai nem não existe essa utopia de que todo mundo vai ficar na empresa para sempre. Às vezes
vai fazer sentido para todo mundo, né? Na verdade, eu acho que o que a gente também está se dando conta, já tem um tempo, é que são relações que têm duas pessoas, uma que é institucional, que é a empresa, e outra que é o funcionário, né? O funcionário, colaborador. E que é um casamento, então tem que fazer sentido para os dois.
Exatamente.
Tem que fazer sentido para os dois. Eu gostei, Juliano, porque você, de alguma forma, você ninguém sabe, mas eu sei que você deu um overview do nosso livro, né?
Exatamente.
Então, você contou aí a nossa história, o que a gente desenhou, né? O que a gente imaginou de jornada para o nosso leitor.
Exatamente. Então, não é porque o livro é nosso, mas, assim, A gente, pelo menos quando a gente está fazendo, a gente viu no mercado, a gente não viu um livro que condensasse todos esses conceitos. Tanto que a estrutura do livro tem uma primeira parte, que a gente explica a parte histórica, o que aconteceu no mundo para a gente chegar na situação atual que o RH não consegue dar conta, tem tanta dificuldade hoje. Então, a gente dá uma visão da mudança de mercado, da mudança de geração
de pessoas.
Exatamente, porque hoje no mercado a gente tem, trabalhando ao mesmo tempo, gerações muito distintas e com características muito, muito distintas. E tem toda a evolução tecnológica, que ela teve uma mudança de comportamento muito grande. Hoje, por exemplo, você não tem mais o conceito de esperar. Você pede comida, chega rápido, na mão. Pede um carro, chega. A comunicação hoje não tem mais início, meio e fim. Ela é contínua. Você manda uma mensagem, no outro dia a pessoa continua aquela conversa. E as empresas estão tentando se adaptar a isso. Então, por que que toda a minha vida é adaptada às minhas necessidades e num trabalho não pode ser assim? Então, a RH está começando a trazer ferramentas para isso, né?
Porque a gente também se deu conta que não tem essa cisão, né? Essa diferenciação, eu do lado de fora, eu do lado de dentro. Né? Aqui eu sou a Renata Carvalho, funcionária. Lá eu sou a Renata Carvalho, esposa do Rodrigo, mãe de Bernardo. Não tem isso, né? São várias identidades numa Renata e ela vai para onde? E elas vão juntas, né? Elas não ficam fora ou dentro. Então,
é que nem
imagina a Renata.
Somos seres humanos, né, gente? Não dá para ser tirar o crachá, agora eu virei outra pessoa. E nem é legal isso.
Sabe o que acontece? Tem um lance que o pessoal fala, a palavra aí que a gente conversou, a gente falou sobre essa palavra, sobre a empatia. Ah, tem que ser empático e tudo. Mas é que a pessoa é empática, né? Ah, não, agora é só empatia, né? Será que a pessoa é empática só no trabalho? Não vai, né?
Claro que não. Tem.
Vai. Claro, não, vai. Pô. Tem que ser empático. É uma coisa que nasce. Oi, claro, então, que você...
ah, pode falar. Eu trabalho com desenvolvimento, né? E com performance, com desempenho, né? Então, muitas vezes, quando você está falando de desempenho, você pede, né? A organização ela pede alguns comportamentos para os seus funcionários, para que a gente tenha um entendimento do que é bacana nessa empresa, o que não é bacana. Então, a gente dá esse tom como área de gente, né? E aí, algumas vezes, quando você está conversando com a pessoa, ou dando feedback, ou conversando, pensando num plano de desenvolvimento, ela fala assim, não, mas eu não sei se é isso. Só que você, por conhecê-la e saber de coisas que ela faz, de outras... outros projetos que ela faz que não estão no trabalho, assim, mas olha só, você também... Vou dar um exemplo, você trabalha na jornada, né? Você é voluntário na jornada colaborativa, né? E lá a gente entende que, né, que as pessoas, elas falam, elas têm uma conversa mais aberta, porque lá você consegue e aqui você não consegue? O que que muda para você não usar a sua habilidade que você, né, o que você tem habilidade lá? Aporta isso para cá, pelo amor de Deus, traz isso é teu, não precisa ficar só lá, traz, né? Traz sua habilidade para o seu dia a dia, porque você, não, você pode pegar as suas competências e circular com elas em diferentes lugares onde você estiver.
Sem medo, né, Rê?
Sem medo, coragem, os chefes
ainda são comando e controle. Isso daí tem que acabar, gente. Pelo amor de Deus. Então, o que que acontece? Isso faz com que as pessoas não tenham coragem. Porque elas levam uma ideia.
Mintam, né?
Aí chega na pesquisa de clima, elas mentem. Entendeu? Por quê? Porque elas não se sentem à vontade. Então, eu acho que é todo também um contexto que a gente, do RH, o que que... Fala? A Tânia falou, RH é uma estratégia. RH tem que estar em tudo, em todas as reuniões, em todos os lugares. Porque ele... é que sente isso. O que está acontecendo?
Que azeita, né? Eu acho que a gente tem um papel de azeitar as relações, né?
Sim, que aí ele vai falar...
Ensinar os outros a azeitarem relações, tá, Glaucia? Eu não
tinha esse papel
de jeito nenhum.
A trabalhar em equipe, entendeu? A fazer isso. Agora, se um CEO... Não, isso aqui ela não vai, porque não sei o que. Aí chega na hora, você não sabe o que está acontecendo. Como você vai poder contribuir melhor... até propor coisas. Olha, eu acho, como você falou, Rê, a gente tem esse olhar humano, que a gente circula e conversa com todo mundo. Então, eu sei que essa pessoa, que ela tem um super potencial para isso, porque na jornada colaborativa, ela arrasa lá.
Exato.
Então quando eu falar para ela assumir esse projeto, eu conheço ela. Agora não dá uma pessoa que não conhece, né, tomar as decisões sem ouvir, sem perguntar. Ah, Renata, eu vou tirar você da sua área de treinamento, vou colocar agora você em remuneração, tá? Mas você perguntou se a Renata quer?
Não. É mais normal do que a gente imagina, isso é até direto.
Gente, mas aí é por isso que é o nosso papel ser a mudança que a gente quer no mundo, sabe? Eu acho que através da jornada, através dos livros que a gente vai lançar, através do Summit que vai acontecer sexta e sábado, a nossa sala de RH ágil só vai ter feras falando.
Eu vou puxar sardinha para minha sala, inovação.
Oi, hein?
Só aproveitando o gancho do que a Glaucia falou.
Então, deixa a gente fazer a nossa propaganda aqui da nossa sala.
Aproveitando
e o lançamento que a do livro, falou, né, Juliano? E o lançamento, para a gente, é um momento livro, de celebração, né? Também. Para mim, é um momento de celebração.
Que o RH hoje está sendo exigido também uma mudança de comportamento, que ele precisa ter conhecimento de ferramentas. Então, eles estão tendo que abraçar muito mais isso. Que a Glaucia falou da questão estratégica, então as empresas que já estão adotando RH ágil, o RH tem condição de chegar e falar, ó, não vale a pena desligar essa pessoa aqui pelo seguinte fato, eu tenho dados
aqui, histórico, né?
Eu tenho, com o uso de People Analytics, eu falo, essa posição aqui, em média, no mercado, leva X tempo. E as pessoas envolvidas têm um X custo. Quando ela entrar, tem um tempo de rampagem, que seria o quê?
É.
O tempo que ela vai levar para conseguir performar na meta.
Rampagem é muito TI, gente. É. A gente não fala isso, Glaucia. Eu não me imagino falando para um colaborador.
Rampagem,
porque você vai ter o tempo de rampagem.
Você vai, vou falar mais.
De evolução,
vai ter que usar mais, que o RH vai ter que começar a usar, mas no nível estratégico, né? Para falar com o diretor, que você vai convencer, ó, o custo que você vai ter para demitir não compensa o custo para você promover, dar um treinamento e não ter essa pessoa.
É, de repente a pessoa tem que se reciclar, as pessoas não estão no cargo certo, e as pessoas não sabem isso.
E elas estão meio, né, já estão um tempo lá, já começa a perder o valor.
Né?
Porque eu escutei isso uma vez, isso num curso, me deu um alívio, assim. O RH não é responsável por engajar, né? O engajamento é de cada um, mas as ferramentas a empresa tem que dar.
Criar o terreno.
Não, a gente tem que ser um tocador de tambor, né? É assim, por isso que eu falo, a gente não pode tirar o nosso chapéu de, tipo assim, qual é o guardião desse assunto, pessoas? Vai ser a gente no primeiro momento. E quanto mais... E aí eu acho que a gente se aproxima, né, dos agilistas nesse sentido. Né? Então, assim, a gente estuda, a gente tem um conceito... Mas vamos mostrar para todo mundo? Vamos contar essa história para todo mundo? Porque o que eu quero é que todo mundo veja o quanto é bacana e faça também.
E é uma contar história lado a lado, né?
Sim.
Então, nem a gente vê
a agilista está na acima.
A agilista está acima e o RH vem abaixo. O RH vem abaixo. Não, é lado a lado.
Lado a lado. E uma coisa, Juliana,
colaborativamente,
que é muito importante, é isso, né? Eu acho que antes o RH também não tinha tanto esse valor, porque a gente não trazia números igual o financeiro, né? O financeiro fala, custo tal é isso, a gente tinha mais na coisa de folha, de pagamento, de benefício, custa isso e tal. Mas agora mostrar, por exemplo, eu faço planilhas também, olha, tirar um colaborador hoje custa X. Uhum. Então, vamos ver quantas pessoas a gente já perdeu. Investir custa outro X.
Isso.
Vale a pena, né? Porque senão, né, Rê, o que que acontece? Eles, não, vou ter que investir isso em treinamento, mas olha o custo que a gente está tendo perdendo.
A rampagem.
A rampagem.
Ninguém coloca na conta a tal da rampagem.
Rampagem.
Os resultados de atração e de contratação. Mas assim, o custo para você também colocar trazer para o colaborador o propósito de uma organização, qual ela se propõe, se faz sentido para ele. Tem um momento ali que você está checando, né? Como se fosse início de um casamento. começa a dar uma testada, tá cumprindo o que me prometeu, não tá cumprindo. Então,
eu vejo, sabe o que, Renata, Glauci e Juliano, muitos agilistas que são agile coach, né, que é uma... É aí que dá muito, lidar muito com pessoas, né? Ele tem que estar de olho em todo mundo ali, e com as ferramentas, né, para ele poder mover ou tirar os impedimentos, ou botar para frente, ou dar uma rampagem, né, como ele falou. Muitos desses profissionais estão querendo áreas humanas, fazendo filosofia, psicologia, para entender o ser humano, porque não é só chegar e pedir para fazer. Exatamente. Tem um jeito, né, de você falar, comunicação não violenta, tudo junto.
Porque o que acontece? Na verdade, são saberes que, assim, no meu entendimento, são conhecimentos que se somam. Então, o que acontece? Às vezes, a gente, lá na empresa que eu trabalho, eu vou sentar com a agilista, ela tem um background que é diferente do meu. Ela tem uma experiência que é diferente da minha. Então, a gente tá falando da mesma coisa? A gente não está falando da mesma coisa? Né? O que você está trazendo aí de novos conhecimentos, novos conteúdos? Está fazendo sentido com o que a gente já tem aqui dentro de casa? Né? Como é que a gente trabalha junto? Para não parecer que tem duas empresas numa só, né? Então, tem um mundo aqui que está sendo trazido.
E às vezes, né, tem os seus clãzinhos, né?
Pois é, a gente é junto.
Clã dali, é tudo junto e misturado.
O propósito é o mesmo para os dois. Os dois querem os melhores resultados para todos.
É verdade.
Querem que as pessoas tenham os melhores resultados do que elas esperam e o melhor resultado para o negócio. Então, assim, vamos trabalhar junto, vamos sentar à mesa. Vamos almoçar e vamos construir.
RH é essencial nisso, né? Porque cada vez mais a gente fala que as empresas precisam inovar isso, não sei o quê. E um principal elemento para inovação é você ter diversidade na empresa.
Exato. Então,
diversidade de pensamento, vivência, experiência. Mas quando você bota pessoas tão diversas, como é que você faz para essa comunicação fluir? Então, RH entra mais uma vez nisso, né? É a base que tem uma empresa que tem a capacidade de inovar. Então, seu RH tem que garantir que você está entrando dentro da empresa com uma diversidade. E que essa diversidade dentro da empresa converse. Não adianta nada você ter pessoas diversas e ninguém fala com ninguém, né?
Com ninguém.
Claro. E aí veio um ponto que eu acho muito interessante também se tratar aqui nesse fórum, que essas cotas, né, de PCD, menor aprendiz, né, que as empresas têm que contratar. Acho bárbaro trazer, mas é assim, inseri-los no contexto, né?
De verdade. É inclusão.
De verdade, é total inclusão. E é tão bacana, né, quando você tem pessoas diversas, um mora aqui, outro mora ali, outro tem uma história de vida, aí você vai, gente, vamos juntar um de cada, vamos definir a festa de final de ano, o que todo mundo quer, o que agrada todo mundo. O que faz sentido? Porque não adianta fazer uma festa, porque eu gosto de jazz, então vai tocar jazz e 90%.
Falar em festa, Glauci, fez lembrar como é que só a empatia, né? Como é que a gente. Eu trabalhava justamente nessa empresa 10, só tinha garotada. Só garotada. Aí festa final de ano. Aí uma amiga, tá? Mas ela tinha, na época, 50 anos. 50 e poucos anos. Ela falou: olha, eu conheço o Didi, maravilhoso, papa. Só tinha garotada, só de 20 e poucos anos. Não, de ser legal e tudo, cara, você me engana, chegou um cara que eu pensei que você ia buscar a filha no colégio, um tiozinho lá, né? O cara botou os flashbacks assim, que não tinha nada a ver com a galera, quer dizer, a pessoa, como é que pode? Olha, tem que ficar, só do RH, né? Tem que ficar antenada com o seu público ali, né?
Exatamente.
Você podia fazer uma enquete, né? Galera, quais são as músicas que vocês querem ouvir? Não, pode deixar, eu sei, as músicas... Para quem tinha 50, 60 anos, são ótimas, beleza. Né? Que era dance music da década de 70, 80 no máximo. E a galera era 2010, entendeu? Mas era um flashback e, pô, aí não casou. Quer dizer, o pessoal do RH não teve a sensibilidade de perguntar para a galera: galera, vamos fazer uma festa?
O que vocês querem?
O que vocês querem, né?
Uma enquete. Tem gente que às vezes fala: você está sendo democrática demais. Eu falo: mas a festa é para todo mundo.
Tem que ser.
Leva, dá um trabalhinho, dá, claro. É muito mais fácil eu chegar e canetar. Eu quero que seja isso aqui e acabou. Mas não, Já foi, né, gente?
Já foi.
Acho que ainda mais agora, nessa época que a gente está vivendo, né, de pandemia, de tudo, empatia, colaboração, né? Acho que nunca fez tanto sentido.
O home office está sendo bem diferente hoje. O home office hoje, você vê, a minha filha está aqui, eu estou no quarto dela, a gente está à vontade e, de repente, apaga a luz, de repente, a minha esposa chega, aí vem toca a campainha.
Todo mundo fica bem, né?
É.
E o cachorro...
Cachorro,
criança, tem outra na casa do vizinho.
Eu engasguei um dia num episódio. Eu tava aí um camarada, o Ederson, eu engasguei com água. Eu fiquei. Mas não perdendo a pose, né? Olha assim. Aí o pessoal no WhatsApp, o que, que é isso? O que, que é isso? Aí eu não conseguia falar, né? Aí quando eu me desengasguei, aí o cara acabou de falar. Eu falei, gente, eu tava passando mal, ninguém. As pessoas notaram, falando. E no outro dia, essa minha filha, que está aqui, a mais nova, simplesmente chegou aqui também. Estou escutando um barulho, uma tosse, né? Falei, caramba, estranho, eu estou aqui, né? Lá na sala. Quando ela veio aqui, ela com um olho desse tamanho, com a boca aberta, com a baba imensa. Aí eu mutei o microfone, assim, do lado, esticando a mão, assim, ó. Calma, filha, calma. E falando, calma, filha, calma, tá legal. Ela foi acalmando e tudo. Mas não perdi o rebolado, entendeu?
Mas sim, tá, a vida como ela é. Mas no início, assim, até um curso que eu dei, né, sobre liderança inovadora, eu peguei alguns posts do LinkedIn em algum lugar. Uma pessoa foi mandada embora porque a filha apareceu. Já tivemos várias histórias. Agora, né, as pessoas estão mais acostumadas. Mas assim, ou outro que tinha que deixar a câmera ligada o dia inteiro para o gerente e tal.
E a movimentação, só podia tomar...
Se a pessoa está trabalhando ou não. Gente, que isso? Ninguém contrata criança, contrata adulto. Sim. E o adulto sabe da sua entrega.
E pior então, que a gente está trabalhando mais do que estava lá, hein?
Mais não, mais. Gente, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque o home office trabalha muito mais. Porque o seu computador já está aqui, você não tem o deslocamento. Aí quando você vê, hoje mesmo, né? A gente estava fazendo uma reunião.
A gente emendou algumas coisas hoje. Tempo, né? a gente emendou uma emendada, Glaucia.
Né?
E não acaba no pipoca ágil, tá?
Não, a gente
é intermediário aqui, é um intermediário. Aqui é um cafezinho, de uma hora.
A gente está preparando para o evento, né?
É, mas exatamente. É isso também. Eu acho que nós, né, que somos bem de RH, a nossa preocupação é grande agora no home office, né? Estar junto com as pessoas.
Eu não consigo, gente, não cumprimentar, tenho que falar isso para vocês. Eu nunca consigo me resistir quando uma criança entra numa live. Eu sinto muito, é numa live, é numa reunião. Assim, ela quer chamar atenção, gente, dá só um pouquinho de atenção para ela, não custa nada.
Mas é bacana, eu acho que a gente está vivendo um momento assim de, claro, tristeza, né? Esse negócio, mas é aquele esquema, a gente está descobrindo coisas que a gente não sabia antigamente. Tá?
A gente está aprendendo capazes, pra caramba, né? A gente está aprendendo pra caramba. E o RH também está aprendendo muito, né?
Tá,
foi bem desafiador para muitos RHs, eu não sei se a Glaucia concorda.
Do dia para noite.
Do dia para noite.
Né, algumas empresas já trabalhavam de home office. A outras não, as que eram mais comando e controle, eu tinha aquela operação ali que não dava, né? De repente, tal, vai todo mundo para casa.
Vira a chave.
E nós, tá, mulheres, né, Rê, a gente não pode deixar de falar que para a gente ainda é uma loucura essa jornada, né?
A jornada é quádrupla, né? Nem tripla.
Filho,
quádrupla.
Casa, coisa.
Aqui a gente deu uma dividida nas tarefas, Glaucio, porque senão alguns.
Não, aqui eu divido. Ficar maluco. Eu divido, eu lavo a louça pra caramba, eu lavo a louça bem.
Tem assim que dividir, Ibson, porque senão.
Não dá certo, né? O home office que a gente está vivendo agora não é o home office normal. E as empresas têm relatado que a produtividade ou continuou ou aumentou. Pouquíssimos casos falaram que teve queda. Que o home office de verdade você não vai ter criança em casa o tempo todo. Você não vai...
Sim, vai ter escola,
então, obra. Então. E a gente demorou muito para aceitar, né?
Olha só, uma coisa está acontecendo, não sei se acontece com vocês, mas a gente não está na empresa, a gente está em casa. Você consegue produzir e fazer coisas paralelas que você não conseguiria se estivesse na empresa. Tem coisa assim, mexer no celular, alguma, mandar uma mensagem. Não sei, você se organizar aqui, está produzindo. Porque no trabalho, no presencial, já aconteceu isso comigo, alguma coisa, você está muito no celular. tá... Por quê? Né? Ou as pessoas chegam junto, ou você vê a pessoa também, né? Ih, o cara está muito tempo no celular e tudo. E não sabe o que o cara está produzindo, mas você está vendo ali. Então, em casa, essa liberdade que a gente tem, de a gente ter essa possível, né, liberdade de você estar em vários lugares, fazendo várias coisas junto ao mesmo tempo. Né? A gente pode tocar várias coisas aqui dentro, simultaneamente, e fica, não fica transparente, você está fazendo serviço. E
você está entregando da mesma forma. Eu acho que o que acontece é que no escritório, eu, pelo menos assim, na minha experiência, eu trabalhava até menos. Porque você levanta...
Tem isso, cafezinho...
Você, um cafezinho, sai ali, a reunião às vezes se estende...
Agora, reunião demorava.
Demorava, agora está todo mundo mais objetivo, e aí dá tempo, né? Sim. Mas, claro, eu entendo que tem pessoas que não se adaptam, então a gente tem que ver esse contexto. Tem pessoas que, né, são mais simples, moram num lugar onde, sei lá, não tem ar-condicionado, tem um monte de filho, e, né, não tem um espaço tranquilo para trabalhar, mas... Para quem tem, eu acho que é assim, maravilhoso.
É, e de novo, volta aquele olhar, né, do RH tá ajudando as organizações a entender o que é melhor para o seu público e se é possível atender ao público interno. Então, se o meu público, talvez o modelo híbrido seja mais adequado, porque aí você tem pessoas que ficam em casa, outras vão para o escritório, mas você consegue conviver com os dois mundos, né?
Agora não tem mais aquele negócio de viajar. Vou viajar, fazer uma reunião lá fora. Não precisa mais. Nada, fica aqui mesmo pertinho. Vamos embora fazer. Não, precisa, não é nada esse negócio.
Então, dependendo do negócio, pode ser interessante para a empresa. Eu vou pagar para aquele funcionário uma estrutura melhor. Por quê? Compensa mais isso do que eu manter uma sala enorme num local que é caro, os custos adicionais que tem, porque você tem que manter aquele local, tem luz, tem água, tem material de
escritório. E é caro, essas coisas são caras.
Às vezes, estrategicamente, é muito melhor. A pessoa está produzindo mais, está rendendo mais, está mais feliz, não tem aquela sensação de às 9 horas de eu ter que abandonar, entre aspas, a minha vida, porque estou ali.
É, entendeu? Verdade.
Houve lucros, né? Porque a empresa... Né? Por exemplo, a empresa contratando você, o cafezinho, o copo, o papel higiênico, isso não vai ter mais, quer dizer, diminuiu bastante. A
estrutura, né? Como um todo, né?
Infraestrutura, infraestrutura parada.
Outra... Então, eu sinto falta, tá? Posso falar? Eu morro de saudade.
Eu também.
Eu morro de saudade.
Eu gosto de gente. Almoçar na rua é gostosão também.
Almoçar na rua, tomar café, eu gosto de tomar café. Eu gosto de sair para almoçar com as pessoas. Eu não almoço com as pessoas há um ano já.
Há um ano, isso é verdade.
Há um ano eu não almoço com as pessoas.
Há um ano que eu não vou no Saara, aqui no Rio, no Saara.
Poxa aí, estou com uma bebida estranha.
Todo dia
por isso
Saara,
que eu gosto do híbrido, entendeu? Porque o híbrido vai me
aquele
dar
calor de 42 graus, né, Ibson?
Para comprar as bugigangas chinesas, eu gosto pra
caramba. Oi, Ibson, quando eu estava no Rio, né, que eu fiquei 30 anos, agora eu voltei para São Paulo. Às vezes eu não saía para almoçar por causa do calor, gente.
É muito quente.
Ah, imagina, hoje está tão fresquinho aqui, 40 e poucos graus, tão agradável.
É só beber água depois, acaba.
Uma copa enorme, então era uma delícia. E cada dia eu sentava para almoçar com uma pessoa diferente, para conhecer
Eu particularmente gosto desse contato, entendeu? E eu não consigo ter hoje, eu não sei na realidade de vocês, né? Esses encontros, eu não consigo ter estas pausas, diríamos que são pausas renovadoras, na minha agenda. A minha agenda, ela começa às 9 horas da manhã, ela vai até, para no almoço, isso para mim é sagrado, eu tenho uma pausa de almoço, e vai depois até às 18, 19 horas. E aí não sobra esse espaço para estar batendo papo com a Glauci. Pô, Glaucio, como é que você está? Como é que você está? Se não, ninguém chama no Teams para falar, oi, como você está hoje?
É
não
verdade,
existe
verdade.
Isso.
Não existe.
É só para perguntar coisa.
Alguma coisa. É só para resolver alguma coisa, Glaucio.
Gente, olha só, tenho que informar
chegando
vocês.
Está chegando a nossa hora, né?
Chegando a hora.
Ai,
isso aí.
Passou muito rápido.
Passou, por isso a gente tem que voltar mais vezes aqui. Isso. Entendeu?
A gente volta.
Mas sabe por que isso? Tem vários, alguns motivos. Antes eu falava nos bastidores, agora eu falo ao vivo. Primeiro que essa ferramenta ela é grátis. Então eu tenho um limite de horas por mês. 20 horas. Então posso chamar 20 pessoas de uma hora. Beleza. Tem uma estatística dizendo que acima de 60 minutos... o perde-se um foco, tá? Mas a gente tá mó pique, né? É legal.
A gente não fala muito.
Quer acabar o recreio, não quer acabar o recreio. E outra coisa que acontece comigo, não sei com você, eu morro de fome, fico com fome agora. Deu 9 anos, tô com fome.
Tá na hora do lanche, né?
Tá na hora.
Então, olha só, eu queria que cada um de vocês desse um pitch aí de um minuto, né? De hoje, agradecimentos. Manda beijinho para papai, mamãe, tia, filho, sobrinho, porque os episódios, às vezes, tem muita família aqui. Eu acho mó barato isso, quando vem os familiares também, é legal pra caramba. Então, aí, começa aí com alguém aí e vai passando para o outro.
Deixa eu fazer um agradecimento ao que eu vivi na jornada. Eu acho assim, eu não sei se as pessoas conhecem a jornada colaborativa. Estou sendo muito feliz desde 2019, né, Juliano? Nem parece, mas foi 2019 que a gente começou juntos. E eu acho que eu me encontrei nesse modelo colaborativo de cooperação. Então, assim, é muito bacana encontrar pessoas como vocês no caminho, né, onde a gente troca, conversa. Tem aquelas besteiras que a gente, às vezes, encontra por aí. Né? Então, eu queria agradecer de verdade. Queria agradecer a vocês, né, esse encontro.
Ai, que delícia. Eu quero agradecer também, gente, porque a jornada é linda, é lindo tudo isso que a gente faz, né? As pessoas que a gente conhece, que a gente encontra. E aí, depois disso, né, o Muniz confiou, aí já me deu outras coisas para fazer, aí eu fui pegando, que eu sou ligada no 500 e mil. Então, já acordo cedo, já faço isso, faço aquilo, é muito lindo. E eu queria agradecer, porque assim, eu acabei de entrar, né, faz pouco tempo na Take, já tem pessoas aqui assistindo, já né, teve um comentário lindo, ai, não tem coisa melhor, né, gente? Eu falo assim, não tem como a gente não ser reconhecido, não querer ser reconhecido. Todo sim, ser humano sim. Quer ser reconhecido. É, eu acho que quando as empresas dão esse reconhecimento, né, para os colaboradores, para as coisas, é tudo bacana. Ibson, super obrigada por esse espaço, ter recebido a gente fala demais, né? Mas a gente aguarda vocês na jornada, né, no Summit, sábado, na sala de RH Ágil.
Amanhã começa. Na verdade, amanhã começa.
E também no nosso livro, né, o lançamento do livro de RH Ágil, que vai ser bom demais. E todo mundo que está aqui, o seu público, o nosso público, beijo, da Glau.
Isso aí, gente. De novo, Ibson, muito obrigado pelo espaço, tá? Tá aberto as portas para receber a gente. Agradecer a jornada que tem me retornado grandes coisas, conhecido pessoas incríveis que não quer imaginar. Toda a experiência em outros livros, no livro do RH, com conquista que a gente teve. Também a minha esposa, né? Que às vezes a gente tem que ficar ausente, tem reunião de livro que vai até 3 da manhã, né?
Foi uma madrugada, né? O marido aparecia e voltava, então não vai acabar começou, isso aí, não.
Começou 6 a 8 da noite, foi até 4 da manhã, né?
Foi
triste,
aí
agradecer a ela e as revisões. E chamar também todo mundo que estiver assistindo para o Jornada Summit, tá? Vai começar amanhã. Amanhã a gente vai ter o dia inteiro apresentações só de executivos e CEOs de empresa. E sábado a gente vai ter diversas salas, vão ser 25 salas, tá? A gente vai ter a sala do RH Ágil, mas é para todo público.
Inovação, por favor, vamos falar da sala do Ibson.
Inovação,
porque ele nos cedeu esse espaço, então agora a gente devolve. Também tem uma sala de inovação.
Para vocês terem uma ideia, a gente vai ter RPA, DevOps, Python, mulheres na TI, uma sala só com mulheres falando Kanban, Business Agility, sobre Lean, ágil e transformação digital, data-driven, arquitetura, qualidade ágil escalado, sobre uma sala sobre nuvem, inovação, que vai estar o Ibson, né? Microserviços, Java, produto, liderança ágil, privacidade, LGPD, que é o assunto que está em voga
super
aí.
Super importante.
Experiência do cliente. Tem uma sala também sobre jornada saudável, a gente fala isso também, que é importante, e sobre carreiras, tá? Vai ser o sábado inteiro, salas simultâneas. Quem se inscrever vale tanto para o dia 19 quanto para o dia 20, você pode trocar de sala, sair de sala, E no final do dia a gente vai ter alguns sorteios, alguns eventos. E quem quiser entrar no Jornada, só procurar a gente, o Ibson, eu, a Renata, a Glaucia, no LinkedIn, acha fácil. Aí.
Beleza, é, então, Ibson, gente.
Muito obrigada pela essa parceria, obrigada, ter recebido a gente.
Aqui é casa de vocês.
Com essa simpatia, eu vou falar, gente. Agora eu entendi por que, que ia sair facinho, facinho. Assim,
isso. Né? Sem roteiro, é, sem nada.
Com essa pessoa, assim, acessível, boa praça, sem como dar errado. Né?
Tem que ser, a gente
muito
tem que
obrigada.
Ser assim. Então, gente, aí, tem mulheres, a gente vai dar aquele adeus de Miss, né, que é aquele negócio, vambora, gente, mas não sai fora, não, fica aí nos bastidores pra gente conversar rapidinho, tá, porque não
tá bom.
Partido, não. Tchau aí, filha, também. Tchau, tchau.